se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 115 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Agora sim a gente pode dizer que a temporada 2021 começou para o Palmeiras. Nessa sexta-feira a gente vai debater sobre como o Verdão vai encarar esse Paulistão que começou a disputar. Para que, que serve esse Paulistão para o Palmeiras? Vai ser o estadual das novas joias, da chance para os jogadores contestados, da consolidação de outros? E para isso eu estou aqui com o José Edgar e o Fabrício Crepaldi, que não participavam desse podcast faz um tempinho. O Fábio estava de férias, agora o Zé Edgar já apareceu no BID, é nosso fixo agora. Então, vamos começar falando dessa vitória sobre o São Caetano, amigos. E Fabrício Crepaldi, você que já deve ter visto alguns grandes jogos do São Caetano antigamente, apesar da qualidade que apresentou o São Caetano, dá para falar que o Palmeiras foi bem nessa partida, né? Nessa vitória segura e fácil por 3-0.
Henrique Totti, um grande abraço a você, para o José Edgar de Matos, para os nossos ouvintes. É um prazer voltar a participar aqui com vocês. Estava gozando de férias, descansando, aproveitando as férias. Então, estou de volta aqui ao nosso podcast, muito alegre em revê-los. Sobre o jogo de ontem, o time do São Caetano é realmente tenebroso. É até triste ver a situação pela qual passa o São Caetano, que vem de W.O. na Série D, chegou a tomar 9-0 num jogo. É uma situação grotesca, assim, é realmente triste. Mas, mesmo assim, o Palmeiras fez um jogo muito seguro, muito bom, também com um time bem modificado, com vários garotos, várias reservas. Aquela coisa, fez o que tinha que fazer. Eu acho que, não que tirou o pé, mas você vai para o intervalo ganhando de 3-0, obviamente você não volta com o mesmo ímpeto para o segundo tempo. Então fez uma partida boa, o primeiro tempo ótimo, fez os gols com facilidade, não correu nenhum risco, o único chute foi uma falta que o Vinícius Silvestre defendeu muito bem, vulgo Bilola, e um jogo muito bom, muito, muito tranquilo, que não teve risco nenhum. Enfim, acho que independentemente da fraqueza do São Caetano, o Palmeiras fez o que tinha que fazer e fez muito bem.
É isso.
Aí tem aquela coisa, começo de temporada, o time desentrosado, não sei o quê. Não, o time foi lá, ganhou 3-0 fácil, então um jogo positivo do Palmeiras, digamos assim.
É isso, é isso. Concordo com tudo. Já vamos puxar então para o nosso primeiro destaque. Falar com o Zé agora sobre o nosso destaque chamado Lucas Lima. Será que este é o ano de Lucas Lima, José Edgar?
Quantas vezes já começou o ano falando isso? A atuação boa no Paulista, será que esse é o ano do Lucas Lima? Agora
não
vai.
Não tem como, né? E aí, Zé?
Tudo bem, Henrique Totti, tudo bem, Fabrício Crepaldi, um abraço para vocês dois.
Para o BID, né?
Que nós está conosco aqui, agora estou no BID, agora é oficial, diríamos assim, né?
Será que a gente podia dar outra notícia do nosso integrante aqui do podcast? Além do BID, né? Pô, uma notícia seria importante.
Eu acho que eu sei do que você está falando.
Pô, nossa,
falamos em off antes de...
É isso, né? já que tá divulgado nas redes sociais agora, né? Fabrício Crepaldi será papai. É isso.
Palmas
para Fabrício Crepaldi será papai, cara.
Muito obrigado.
Bom, muito bom, Fábio. Parabéns.
Agradeço.
Só essa informação para o nosso ouvinte que gosta e até que não gosta do Fabrício Crepaldi.
Exatamente, para quem não gosta de mim, pense que agora eu vou ter uma filha, então...
É isso, vai ficar menos ranzinza.
Mereço o carinho, eu vou ficar mais carinhoso, vai mudar a minha vida, então, por favor, pare de não gostar de mim e goste de mim agora, porque eu vou ter uma filha. Mas muito obrigado, amigos. Em breve, vem aí em junho, para quem não me segue nas redes sociais. Quer dizer, não coloquei no Twitter, que é onde eu tenho mais seguidores palmeirenses. Então, terei aí uma filhinha em junho, vem a pequena Luísa para alegrar a nossa vida. Em breve vocês ouvirão podcast com o bebê chorando ao fundo, viu?
Isso, teremos.
Isso certamente vai acontecer. Eu tenho a experiência própria do Primeira Descida, o podcast de futebol americano, NFL, que a gente tem. Paulo Conde tem um bebê recém-nascido, né? e chora em todos os programas. É impressionante. Toda gravação, o pequeno Danilo aparece chorando. Então, isso vai acontecer com a Luísa. Então, se preparem para podcasts com choro de bebê por aqui.
Muito bom. Saúde para a Luísa. E quem começou o ano com saúde foi o Lucas Lima, né, Zé?
Saúde, vitalidade. Você começou o ano... até a gente brincou na análise do jogo. Se um programa ideal para o torcedor do Palmeiras hoje na televisão é o de férias com o Lucas Lima, né? Porque a maioria, a grande parte do elenco, digamos assim, os mais cascudos do elenco, né? Os protagonistas do time, são de férias, né? Vinha, o Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Rafael Veiga, Luan, Luiz Adriano, tá todo mundo de férias descansando. Né? Só lembrando que o Palmeiras dividiu o elenco em três. E o Lucas Lima, que teoricamente deveria estar nessa relação pelo investimento que foi feito, por já ter sido meia titular da seleção brasileira, decidiu jogar o Campeonato Paulista e começou realmente muito bem. É. Foram dois bons jogos do Lucas Lima, temos que ser justos. Mas também temos que ser justos que não dá para ter qualquer tipo de empolgação com o Lucas Lima no Palmeiras, ainda mais diante de duas partidas a serem analisadas. O clássico contra o Corinthians, óbvio, é um clássico. Ele foi bem, fez um baita gol em que o Gil, até agora, deve estar procurando o Lucas Lima naquele drible. Mas a partida de ontem contra o São Caetano, como o Fabrício disse, o Palmeiras tem muito mérito no que fez, mas o São Caetano é um time extremamente frágil. E eu acho que a maior marca do Lucas Lima, tirando talvez 2018, que ele foi bem na conquista do Campeonato Brasileiro ali com o Felipão, a principal marca do Lucas Lima no Palmeiras é a irregularidade. E para o torcedor e para o próprio Lucas Lima, que a gente talvez até pegue no pé mais, porque a gente sabe que é um cara que pode render mais, não basta um ótimo jogo contra o Corinthians, um ótimo jogo contra o São Caetano, e talvez até um paulistão muito bom. O Lucas Lima é o cara que tem que ser protagonista do Palmeiras, e até agora ele não foi. E vão ser esses dois jogos que vão me fazer apostar que 2021 será o ano do Lucas Lima. Na minha visão é calma e muita tranquilidade, porque o Lucas Lima tem muito mais a mostrar para talvez dar a confiança em que nós analistas, setoristas, jornalistas e principalmente torcedor tem a confiança de que ele vai ser protagonista do Palmeiras. O Palmeiras ganhou três títulos na temporada de 2020, então, uma das temporadas mais gloriosas da história do clube. Em nenhum dos três o Lucas Lima teve o mínimo de protagonismo exigido por um cara do tamanho dele. A gente pode ser muito taxativo em relação a isso, porque na conquista mais recente, a Copa do Brasil, o cara da posição dele foi o grande protagonista da conquista, foi o Rafael Veiga. Foi até eleito o MVP, né, o melhor jogador da competição, e na final foi decisivo nos dois jogos. E a partir desse momento de atuações como essas do Veiga em partidas grandes, aí a gente vai poder apostar novamente no Lucas Lima e talvez voltar a essa discussão. Mas já que eu me estendi bastante, vou resumir tudo em uma frase agora. Ainda não aposto no Lucas Lima, não acho que 2021 será o ano dele, não.
Certo. Fabrício, depois desse esculacho do Zé em cima do Lucas Lima, brincadeira, eu assino embaixo ali o que o Zé falou, o Lucas Lima te deu algum motivo para acreditar? Não, eu não digo nem se vai render, eu digo mais em relação ao que ele apresentou em campo mesmo. Você viu um Lucas Lima diferente em campo ou foi só um daqueles jogos bons que de vez em quando ele costuma fazer?
As duas coisas. Ele estava diferente, porque ele demonstrou mais vontade de participar, de aparecer, mais vontade no geral mesmo, mesmo sendo um jogo tecnicamente muito inferior, com um adversário muito inferior, ele se mostrou bem disposto, com bastante vontade, organizando o time, participando da criação, da construção das jogadas, mas também é um jogo como tantos daquele que a gente viu do Lucas Lima brilhando no Campeonato Paulista, e aí você fala que agora vai, mas não vai, agora vai, mas não vai. Não, sinceramente, nada me faz acreditar que agora vai. Não é por causa desse jogo, porque ele já teve inúmeras chances, como o Zé falou. Acho que em 2018 ele fez um bom Campeonato Brasileiro, naquele time reserva que virou titular, né? Porque foi o titular no Brasileiro, ele teve um papel bem interessante. Mas assim, eu acho que o problema, eu não sei se a gente tem que mudar um pouco a nossa análise com relação a ele, por dois fatores. A gente espera o Lucas Lima de uma temporada no Santos. E todas as outras da carreira dele foram isso aí. um jogador que tem alguns bons jogos, que fica apagado em outros, mas que não é um cara brilhante. Ele ganha um salário astronômico, aí também muda a análise em cima dele, justamente porque ele tem essa questão a mais. É aquilo que a gente fala do Borja, por exemplo. Se o Borja tivesse chegado de graça, custado 3 milhões de reais...
Talvez até hoje.
Não seria, as críticas sobre ele não seriam tão pesadas, assim, porque a expectativa também não seria tão grande. O Lucas Lima é a mesma coisa. Só que eu não tenho mais essa expectativa de ver o Lucas Lima brilhando como foi naquela temporada pelo Santos. Acho que ele pode ser um jogador útil? Sim.
É isso.
Mas não acho que ele vai brilhar e que ele vai ter uma temporada como o camisa 10 do time, que vai organizar, vai fazer tantos gols, dar tantas assistências. Não, eu acho que ele é esse cara aí, que a torcida vai gostar quando ele jogar contra a Inter de Limeira, o São Caetano, quem quer que seja assim. Vai fazer um jogo bom, outro mal, e vai ficar nessa média. Eu não consigo acreditar que o Lucas Lima vai deslanchar. Acho ele um jogador bom, um jogador ali que compõe, que serve, mas não acho que ele vai ser um cara brilhante, um craque, como muita gente esperava.
É isso. Podemos esperar um Lucas Lima útil para o grupo do Abel Ferreira, então, para esse 2021?
Eu acho que ele é isso. Ele é um cara útil... Não acho que ele é um cara completamente dispensável.
Sim.
Isso, salário à parte, sem contar a questão financeira, aí é uma outra história. Mas o jogador Lucas Lima, para mim, ele não é dispensável e ele não é um craque. Ele é um jogador útil que ajuda dentro de um grupo e de uma temporada, como foi a última, tão absurda em termos de calendário. Essa promete ser parecida. Acho que ele é um jogador que ajuda bastante.
Acho que só para encerrar do meu lado esse assunto do Lucas Lima, acho que até o Abel Ferreira, né? Agora eu não vou me recordar qual jogo foi especificamente, foi justamente um jogo em que o Lucas Lima foi muito bem também. O próprio Abel Ferreira mostrou o que ele quer do Lucas Lima. Ele fala que não é exatamente essa aspa do Abel Ferreira, mas que o Lucas Lima sabe que não é só necessário ter a bola no pé e fazer o que ele faz para, né, ser útil. E o que tem que se esperar, que o Lucas Lima tem que fazer para ser diferente é ser mais competitivo e participar mais. Foi o que ele fez ontem contra o São Caetano. Mas aí a gente já volta, né, na questão de que será que ele vai. Dá para ter a confiança que ele vai fazer isso de uma maneira regular nessa temporada? Ainda não. Mas a cobrança ali interna do Abel Ferreira e da comissão técnica, obviamente, existe desde a chegada, né, do português. Só lembrando, o Abel não tem nem 6 meses no Palmeiras, mas desde o início, e essa é uma questão que é muito cobrada no Lucas Lima, que, só uma última informação, pela primeira vez começou um jogo do Palmeiras como capitão, né?
Isso.
Contra o São Caetano. Então, é até um ponto interessante, porque o Lucas Lima é visto como, até algumas pessoas brincam, como o pai da base. Ele tem uma relação excelente com os jovens jogadores do Palmeiras. Não é uma relação, é uma relação mesmo assim muito bacana. O Lucas Lima é um cara que os caras têm muito como exemplo, e nesse Palmeiras que aposta tanto na base, é fundamental que um cara desse jogue e jogue bem.
É isso. Eu tinha rolado uma pergunta aqui, se tem algum outro jogador que pode aproveitar esse Paulistão para se consolidar ou mostrar que ainda pode render. E aí eu já pensei logo no Scarpa, que ele saiu bravo do jogo, né, na quinta-feira, por não ter conseguido marcar o gol dele. Você acha que ele está querendo também mostrar mais coisa para o Abel ali?
Tá, e para mim ele já mostrou mais para o Abel do que o próprio Lucas Lima. Nessa comparação entre dois jogadores, né? O Scarpa fez uma reta final de ano ali que até chegaram a questionar a titularidade do Rafael Veiga ao invés dele, né? A gente viu na crítica, a gente viu muito torcedor em rede social depois de uns bons 2-3 jogos do Scarpa, né, ali no fim do ano. Eu tenho um outro nome que eu acho que pode ser, esse Paulistão pode ser fundamental para se consolidar no Palmeiras.
Pois
lateral
Vitor Luiz.
Lateral Vitor Luiz. Obviamente, acho que não há a menor discussão que o Vinha é titular, porque o Vinha talvez seja um dos melhores laterais esquerdos do continente. E eu acho que isso não está longe de questão, mas aquela vaga de suplente do Vinha ali, o Vitor Luiz pode surgir ali como um cara interessante e o Paulistão pode, provavelmente vai ser essa temperatura para vê-lo se o Abel e a comissão técnica aprovam, né? Então, Acho que é um nome também que pode levar esse Paulistão para laboratório. E a própria comissão técnica do Abel vê o Paulistão como laboratório, como o João Martins falou ontem na entrevista coletiva, né? Que jovens vão aparecer bastante nesse estadual.
Você vê algum outro jogador, tipo Scarpa, Vitor Luiz, tirando os da base, Fafs, falando mais dos... Óbvio que o Vitor Luiz é da base, mas já não é mais, né? Já passou por... Já tem um profissionalzinho aí. Você vê algum outro jogador que pode aproveitar esse Paulista como oportunidade? Breno Lopes, talvez, não sei.
Não, eu acho que todos eles, assim... O Breno Lopes, por exemplo, ele é um cara que... Ele chegou, ele foi... sofreu até com críticas, né, por decisões erradas. Teve o jogo contra o River, que ele teve um erro no final do jogo ali. Só que aí veio o gol na Libertadores e ele virou um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, e ele pode não fazer mais nada por mais 20 anos, que está tudo bem. Mas eu acho que esses jogadores vão aproveitar esse Campeonato Paulista justamente para mostrar, tentar, pelo menos, mostrar que eles têm condições de brigar por vaga no time titular, assim. São esses jogadores, Scarpa, pega o Alan Imperiuro, o Kusevich é um jogador que ontem teve um incômodo mais uma vez, uma lesão nova, né, um incômodo muscular. São jogadores que vão ganhar ritmo, vão ganhar tempo de jogo, vão ganhar entrosamento, e eu acho que serve para todo mundo. Você pega o Vinícius Silvestre, por exemplo, que tinha pouquíssimos jogos, tinha um jogo pelo Palmeiras em não sei quantos anos.
Foi a primeira
vitória
dele.
Já conseguiu uma sequência, conquistou a primeira vitória. O Lucas Lima, que a gente citou. Então, acho que tem vários jogadores que podem, podem aproveitar essa oportunidade. Tem um outro lado nisso, que assim, se você não conseguir jogar bem nem no Campeonato Paulista contra o São Caetano, nesse estado que está, pode acabar sendo prejudicial também para o jogador. Mas aí eu acho que não é um caso de jogador... desse nível que a gente falou. Ninguém vai falar assim, nossa, o Breno Lopes não está conseguindo jogar nem contra o São Caetano.
Mas é o caso de alguém, eu senti.
Ele fez gol.
Ou não?
É o caso do quê?
É o caso de alguém aí? Eu senti que você...
Eu acho que é o caso de... Eu acho que é um caso... Para mim tem um caso claro no Palmeiras, que é o Esteves.
Certo.
Que ele deixa cada vez mais claro que ele não é um jogador, neste momento, em condições de ser confiável na lateral esquerda ali. Tanto que... já foi testado na ponta e não foi bem, foi testado no meio e não foi bem, na lateral e não foi bem. O Abel prefere colocar o Scarpa, o Renan, o Alan Imperiuro, quem quer que seja na lateral esquerda, mas em jogos assim mais importantes, mas não o Esteves. Então eu acho que ele, principalmente, é um jogador que esse campeonato pode ser uma afirmação para ele, pode, mas eu acho que tem esse outro lado também.
É um campeonato decisivo, né? Dá para afirmar isso.
Para um cara como
bem
ele,
ou
eu
mal.
Acho que é diferente também de um menino de 17 anos, 18 anos. Não, ele já tem, acho que ele já tem 20, 19, assim, não está no primeiro ano ali, sabe? Ele já vem da temporada passada. Então, acho que pode ser um pouco decisivo para ele nesse momento, pensando em continuidade no Palmeiras. E os outros acho que podem aproveitar sim para ganhar ritmo de jogo e confiança, né? Porque o Lucas Lima, por exemplo, hoje é um cara confiante. Não importa se era o São Caetano adversário. Foi lá, fez gol, deu assistência. Isso aumenta a confiança do jogador.
Então, pegando esse gancho do Esteves, vamos falar da base. Só que primeiro falar da base sênior, né, do Palmeiras. Digamos assim, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. Eu tinha colocado o Esteves e o Renan nessa base sênior por eles estarem no ano passado, né? No ano passado não, na temporada passada, presentes, conquistaram os títulos. Mas esses quatro primeiros, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. Os caras ganharam tudo já, né? Ganharam Paulista, ganharam Copa do Brasil, ganharam Libertadores. Alguns já podem até dizer que tem idolatria no Palmeiras. Zé, para que serve esse Paulistão? Para esses garotos em si.
É até engraçado, porque se a gente for analisar, inclusive, protagonismo, se a gente for pegar a cena do Campeonato Paulista 2020, é o pênalti do Patrick de Paula, né?
É isso.
Então, cara, é muito para pegar ritmo e confiança. E também fazer história, porque o Palmeiras saiu de um jejum do Campeonato Paulista em 2020, né? Ganhando do Corinthians nos pênaltis. Um bicampeonato sempre histórico. E o Palmeiras tem força e tem time para ganhar esse bicampeonato, mesmo sem as principais peças, na minha visão. São Paulo é um início de trabalho com Crespo, né? Uhum. Corinthians não é um time nada confiável. Uhum. O Santos perdeu peças importantes, e ainda, como o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, e ainda está se reestruturando, diremos assim.
E já surgiu mais um raio mas... lá.
É, exatamente. Tem, inclusive aquele tem alguns candidatos, alguns bons candidatos a novo raio lá na Vila Belmiro. Né? A água que dão lá para a molecada é...
Pelo amor, esse Ângelo aí, que joga de bola. Eu fiz
sim,
o tempo
o
real.
O zagueiro Kaique Santos, também, Kaique, né?
Nossa. Mas enfim, voltando para o Parmeira.
E também está tendo uma água muito, muito boa nas últimas...
Exato, é. Que vamos falar dessa água, que é a base júnior. Estamos falando da base C.
Mas eu acho que... É, mas eu acho que é muito isso. É questão de confiança, é questão de... Uma coisa que a gente percebe nesse Palmeiras é que, mesmo diante dessas conquistas, dessas três conquistas, é um time que se mantém com fome. É um time que, nesses dois primeiros jogos, mesmo, por exemplo, esses moleques correram muito. Correram, tentaram se destacar, alguns foram bem, alguns não foram tão bem, mas, por exemplo, Danilo começou bem o ano de novo, Gabriel Menino já, né, para mim, também não começou o ano bem, o Patrick de Paula já, né, tá procurando retomar espaço, então o Paulistão vai servir para isso, para esses caras voltarem ainda mais e aumentar essa confiança absurda que ele já tem desde o ano passado, porque são jogadores que se sentem extremamente confortáveis nesse time do Palmeiras, e o Paulistão acho que pode aumentar ainda mais esse conforto. Certo. Sobre os outros dois que você citou, o Renan tem um aspecto interessante para essa temporada.
Eu quero ver o Fácil falar do Renan depois também.
O Renan ganhou, diríamos assim, deu um passo, né? Na casinha dos zagueiros do Palmeiras, porque o Emerson Santos saiu. E o Renan já entrou ontem, né? Com o corte do Kusevic. Então, pode ser um jogador que ganhe mais terreno ainda, e para mim, merecidamente, porque mesmo diante da toda a juventude, se mostra um zagueiro bem talentoso.
Fabrício Crepaldi, o que achamos de Renan? Tivemos essa discussão já. Acho que no primeiro jogo dele, né? Para variar o fato de analisando a loja do Palmeiras no primeiro jogo. O que estamos achando de Renan?
Não, calma, são coisas diferentes. Ali é mais para uma fanfarra, justamente por ele ter tido o primeiro jogo. Tanto que eu não me expressei publicamente essa opinião. Foi um primeiro jogo dele, aquele jogo da queda do Luxo, ele teve uma atuação terrível. É. Mas ali foi mais para te provocar, né?
Obviamente.
Não, mas assim, ele aparenta ser um jogador. As pessoas que acompanham sabem que eu sou um cara cético, né? E eu vejo comentários, tweetadas, nossa, zagueiro para muitos anos, vai dominar a zaga do Palmeiras.
Calma lá também.
Calma lá. O cara tem 10, 15 jogos, é um começo promissor, ele é um cara seleção brasileira, é um jogador que tem características interessantes, joga na lateral, mas calma. Eu pelo menos, não consigo olhar para o cara com 10, 12 jogos e falar assim, nossa, é o zagueiro do futuro, é o que vai dominar a zaga do Palmeiras. Pô, quantos e quantos jogadores já apareceram e sumiram em um campeonato, em uma temporada? Mas, sem dúvida nenhuma, que por esses, eu acho que são 13 jogos, 13 ou 18 jogos, acho que 13 jogos dele, ele demonstra ser um zagueiro de muita qualidade técnica, firmeza, e é um jogador que aparenta ter um potencial grande para o futuro. Para a sua alegria, Henrique Totti.
Sempre falei de Renan, né?
E é interessante que, para a mesma posição, o Palmeiras tem um zagueiro da mesma faixa etária que talvez ainda seja uma aposta ainda maior que o Henry, né?
O Henry, isso.
Sorvê na seleção brasileira sub 17, né? O Henry era a grande aposta, e o Renan, se não me engano, no Mundial ele foi até reserva, né? E isso, o Henry foi titular, isso. E capitão.
Henry e Renan era a dupla de zaga do Palmeiras, né? Da base.
Exatamente. E o Henry voltou, né, de lesão. Fez até uma reta final ali de preparação no finalzinho da temporada 2020. Está inscrito no Paulista, foi para os jogos. E já também pode pintar aí, né? E é um jogador que aposta muito também lá dentro do Palmeiras.
Tivemos outras joias, né? No banco e entrando, né? Quando São Caetano entraram meio a Fabinho, os atacantes Giovani e Gabriel Silva. O Gabriel Silva já tem mais jogos, mas...
Inclusive tem gol agora, né, pelo profissional. Tem gol,
mas é novo ainda, da idade ali do
desses Gabriel caras. Silva tá jogando bem, eu tava de férias,
então,
eu
não acompanhei tanto. Então, parece que ele fez o gol, Fafs.
Ele fez um gol dentro da pequena área contra o Corinthians, né, aí depois ele
sempre bem
fez
posicionado.
Mais um, ele tava bem posicionado, né.
É óbvio. Tal.
Entendi, tá bom.
Não, mas tá ganhando uma confiança ali, tô sentindo. Então, aí, beleza. Giovani, Gabriel Silva, aí no banco tinha os laterais Garcia, que também é dessa leva de seleção de Henry e Renan. O Garcia, inclusive, é amigo de infância do Fabinho. Os caras jogaram antes do Palmeiras juntos. É bizarra a história dos dois juntos. O zagueiro Henry e o atacante Marcelinho. São bons nomes e talvez o que mais se destacou foi o Giovani, né, Fafs?
Você diz no jogo mesmo ou no geral?
No geral, digo, no pós, no jogo.
É, o Giovani fez um gol ali, de bom posicionamento, né, como você gosta, mas estava milimetricamente impedido. Achei que ele teve uma atuação interessante, um menino de 17 anos.
Sim.
Acho que vai aparecer muito isso agora, né? Jogadores estreando, muito jovens.
É que a expectativa em cima dele é grande, né? Em cima
exatamente porque ele dele. Sobe como... Hoje, dos que estão na base ainda, que não jogaram, quer dizer, agora ele já jogou, talvez como grande nome por ter sido artilheiro, é um cara que tem mais de 100 gols na categoria de base, tem um histórico muito bom. Tem todos aqueles nomes, Fabrício até foi emprestado, né? Estava durante as minhas férias, outros jogadores com números muito importantes, mas acho que o Giovani é um menino de muito expectativa. Eu acho que ele é muito franzino, embora tenha tempo pra caramba para ele encorpar e, se possível, sem perder as características dele, mas acho que ele é muito franzino para aguentar o tranco no profissional, assim, de uma sequência. Mas para entrar agora, começar a pegar um pouco de experiência no profissional, foi legal ontem que, na hora do jogo, do gol dele, os jogadores do banco brincando muito com ele, né? Eu ouvi a voz do Jailson, não sei se o Lucas Lima ficava brincando, comemora, Giovani, vai comemorar, e assim, pegou. Mostrou uma atitude legal dos jogadores do profissional com um menino que está treinando ali há, sei lá, 2 semanas, alguma coisa assim. Isso ajuda, né, na entrada dos meninos no time profissional. E achei que ele teve uma atuação bem, bem interessante dentro das possibilidades, dentro de todos esses poréns. Acho que ele teve uma atuação bem interessante. Aí vale ficar de olho nesse garoto.
Eu gostei que ele entrou e, quando recebeu a bola na ponta ali, tentou ir para cima mesmo. Eu gosto quando o moleque da base entra e ele coloca as características que ele tinha na base. Logo no primeiro jogo do profissional, ele recebeu ali na ponta, já tentou a pedalada, já tentou passar pelo marcador. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Sobe, vai para cima, mostra o que você faz na base e é isso.
Eu lembro que você falava muito isso do Bruno Dibal, do Romarinho.
Me respeite.
Você tem esse do volante Fernando, cabeludinho. Você, não sei se você...
Eu falava isso de Lua Cândido, cara.
Bruno Sabiá. Você foi um grande...
Isso aí é da sua época, isso aí não é da minha época, não.
Você sempre falou muito isso desses jogadores e olha aí.
A calúnia de Fabrício Crepaldi. Zé, gostou do Giovani também?
Gostei do Giovani, gostei no primeiro jogo do Fabinho, o meio-campista Fabinho.
Interessante mesmo.
O Palmeiras tem um trabalho de base consolidado há alguns anos, né? E é um trabalho vencedor em relação a títulos. Cada vez mais se mostra um trabalho vencedor para o consumo interno do Palmeiras, né? Jogadores lançados, jogadores... que podem render futuramente uma grande transferência e principalmente que rendem esportivamente nesse começo. E a hora de testar e dar ainda mais espaço para esses mais jovens é o Campeonato Paulista. E jogar em um time que ganhou 3 títulos na temporada passada, em que a responsabilidade e a pressão é menor, em estádio vazio, né? Que não vai ter a turma do amendoim ali, né? Aquele pessoal chato que a gente conhece bem, é muito mais fácil pro garoto jovem e a competição mais leve ao Paulista, e acho que é assim que nascem mais Gabriel Menino, mais Patrick de Paula, mais Danilo. Isso para o Palmeiras é fundamental para médio prazo.
Show de bola. Então a gente resumiu bem o que é o Paulistão 2021 para o Palmeiras. As novas joias, chance para o Lucas Lima, para um Scarpa, Breno Lopes, e a consolidação da base. Enquanto isso, tem uma parte do elenco de férias, né, Zé? Só para resumir bem essa parte, quando que esse primeiro grupo volta de férias e quando que o outro sai? Você tem isso fácil aí?
Vamos dar. Tenho fácil aqui, só um minutinho.
E o Abel chegou em Portugal.
O Abel chegou a Portugal, o Abel estaria... A folga do Abel começou na segunda-feira, junto com esse primeiro grupo, né?
Dia 8, certo.
Que tá em férias pelo mundo, né? Tem gente no México, tem gente no Nordeste.
Eu ia até perguntar isso depois. Não tem restrição de viagem?
Não, né? Alguns lugares tem. Por exemplo, o Abel, para Portugal, a gente até escreveu isso, né, nessa semana. O Abel terá que ficar pelo menos 14 dias em Portugal, porque essa é uma condição de pessoas que chegam a Portugal, ficarem 14 dias em quarentena ou no seu domicílio. No caso, o Abel está, né, na casa dele com as filhas, né, com a mulher, inclusive já tem foto, ele postou foto na rede social, mas alguns...
Sim, pelo menos ele fica até 26 lá.
Exatamente, mas alguns outros países, como o México, pelo visto, né, os jogadores vão conseguir voltar antes, porque a folga é a seguinte... Entendi. O primeiro grupo tem o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano, William e Zé Rafael. Eles começaram o recesso na segunda-feira e estão esperados no dia 19 de março, né?
Certo.
Depois, no dia 19 de março, saem de folga. Não, na verdade, saem de folga no dia 22 de março e vão ficar até o dia 1º de abril. Jailson, Mike... Emerson Santos, que não está mais, né, no Palmeiras, foi vendido para o futebol japonês. No caso, Jailson, Mike Kusevic, Alan Imperiur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, né? Esses voltam para a Recopa Sul-Americana. Certo. O Lucas Lima, né, já, né, abdicou do descanso, né, como a gente já falou, vai emendar a temporada 2021. Esses são... O Lucas Lima faz parte do grupo 3, né? Que conta também com o Vitor Luiz, com o Alan e com o Rafael Elias, que vão descansar alguns dias, mas mais para frente, né? Na verdade, estão embalados e vão disputar todo o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Nesse segundo grupo também, acho que os auxiliares do Abel vão entrar em descanso, né? Vão esperar o retorno do treinador para... Porque é o que a gente falou, o Palmeiras já tem disputa de título, né? Contra o Defensa e Justiça. No dia 7 de abril é o primeiro jogo da Recopa lá na Argentina, e dia 14 de abril no Allianz Parque será decidido o título. Ou seja, daqui a um mês o Palmeiras já pode levantar o primeiro troféu da temporada, e um troféu importante, um troféu de caráter internacional, com o elenco mais descansado. E só para deixar claro, por que que esses jogadores saíram primeiro, né, e os outros vão sair no fim desse mês? Simplesmente pela questão de minutagem e carga durante a temporada 2020.
Certo.
Esses foram os caras que mais jogaram, os caras que foram mais exigidos, né? Obviamente, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras analisou números, analisou todo o perfil individual de cada jogador e definiu que esses necessitavam de descanso logo após a final da Copa do Brasil.
Perfeito.
Para sanar a sua dúvida, Henrique Totti, tem alguns países que exigem apenas um teste negativo de entrada, o México é um deles, por isso que Luan e Rafael Veiga aproveitam a parte de suas férias em um belo resort no México.
Pelo visto, não tem restrição por parte do Palmeiras, né? Não vá para tal país,
não.
Né?
Não. O Palmeiras exige, obviamente, cobre os jogadores para que tenham cuidados sanitários, mas questão de folga e férias de jogadores, acho que, né, cada um tem a sua própria consciência, né?
É isso. Podemos encerrar aqui, amigos. Podemos?
Podemos encerrar.
Cara, você que manda, você é o apresentador, você faz tudo aqui nesse podcast, então se você acha que é hora de encerrar, a gente encerra.
É isso, eu estou dando a oportunidade das considerações finais, mas já que não temos, vamos de encerramento do podcast.
Bom, acho que de considerações finais, acho que a gente pode falar, hoje estamos gravando o podcast dia 12 de março, dia 15 de março, uma segunda-feira, né? Teremos a definição se o Campeonato Paulista vai seguir ou vai ser paralisado.
É isso.
Palmeiras emitiu uma nota para a gente que vai respeitar todas as decisões de autoridades e de protocolos sanitários, e que o principal objetivo e a principal defesa do Palmeiras é, obviamente, em relação à segurança e à saúde de jogadores, colaboradores, enfim. O Palmeiras vai obedecer simplesmente o que a Federação Paulista, a CBF, Ministério Público, enfim, o que for definido na segunda-feira. Se eu não me engano, é à tarde essa reunião e... No fim da tarde, eu acho que a gente deve ter uma definição do que será do Campeonato Paulista a partir da próxima semana.
Eu tenho uma consideração final, Henrique Totti.
Manda.
Eu coloquei aí no meu Twitter, né, o início da minha campanha como técnico do Palmeiras no Football Manager.
Verdade.
Nossa, precisamos atualizar tudo, a cada podcast, isso.
Não, olha só, estou na final do Campeonato Paulista, hein, contra o São Paulo, e classificado para as oitavas de final da Libertadores com 4 vitórias em 4 jogos.
Olá.
Meu grupo é Palmeiras, Palestino do Chile, Flamengo e Colo-Colo também no Chile.
Olá,
vitória contra o Flamengo na estreia, estava perdendo de 2-0. Aí o professor fez umas mudanças no time, vencemos por 3-2. E vamos em busca aí dos títulos, né? Comecei, aproveitei meus últimos dias de férias para começar essa campanha. Uhum. Eu digo que o time está voando em minhas mãos, viu? Olha.
Eu não esperava nada diferente.
Que técnico que eu sou.
Qual que foi essa mudança aí que fez virar o jogo contra o Flamengo? Eu fiquei curioso.
Eu preciso me lembrar agora, mas eu lembro que eu tirei um meia e coloquei um atacante para jogar ao lado do Luiz Adriano. Aí e o Gabriel Veron estava no banco. Coloquei Veron, fez uma fumaça ali pelo lado, mas o Veron já assumiu a titularidade na minha equipe. Contratei Rafinha, porque estava sem custos, né? Estava sem clube, então o Rafinha é um reforço para a lateral direita. Vitor, para ser o goleiro reserva, também veio sem custos. Já liberei, despachei o Jailson. E contratei um centroavante uruguaio aí, garoto, 18 anos, Matias Arezzo, faz gol o menino. Já trouxe o Miguel de volta, tá? Aviso os torcedores aí que já encerrei o empréstimo do Miguel e ele está de volta para ser o centroavante reserva ali também. Então, vou atualizando aí minha campanha, mas eu estou sentindo cheiro de título aí do Campeonato Paulista.
Boa, vou cobrar essas atualizações então a cada podcast. Então é isso, amigos. Lembrando que tem Palmeiras e Ferroviária no domingo, com transmissão da Globo e do Premier, tempo real aqui no GE. Mas depois disso, como o Zé falou, é definição de campeonato paralisado ou não, e você acompanha as notícias no GE.globo. Então voltamos com o GE Palmeiras na semana que vem. Valeu Zé, valeu Fafis, obrigado a todos pela audiência e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!